Na nossa quinta mensagem da série Família em Tempos de Crise, nesta manhã nós vamos meditar sobre os cuidados na restauração dos afetos familiares. Quero convidá-los à leitura do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 45, dos versos de 1 a 15. Gênesis, capítulo 45, dos versos de 1 a 15. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. O rabino Jonathan Sacks, em seu estupendo livro Para Curar o Mundo Fraturado, ele observa que a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, é mais do que lei, é mais do que mandamentos, é também história, é também narrativa. A lei produz regras, a narrativa gera exemplos. E por meio das narrativas, nós vemos como as pessoas respondem a crises e a desafios. E ele ainda diz: a Bíblia tem tantas histórias porque seu propósito é nos ensinar como viver. Pegando uma carona nesta última frase, eu diria que a Bíblia tem tantas histórias de famílias para nos ensinar como viver em família. Em meio às nossas mais variadas crises e conflitos. Não que as famílias da Bíblia sejam perfeitas. Ao contrário, muitas delas são, como diríamos hoje, disfuncionais, marcadas por favoritismos, desavenças, discórdias, rivalidades, intrigas, traições e violências de toda sorte. Entretanto, apesar de tudo isso, é possível ver em boa parte dessas famílias da Bíblia a intervenção soberana, providencial e graciosa de Deus, redimindo-as e transformando-as. É nesse sentido, portanto, que elas ajudam, ensinam, desafiam, consolam e, principalmente, trazem esperança para as nossas famílias, que também não são perfeitas. Vejam a família do patriarca Jacó. Num primeiro momento, nós vamos encontrar um lar dividido, separado, dilacerado, machucado pelo ódio, pela inveja, pela mentira entre os irmãos, e que 22 anos depois vai experimentar a bênção, o milagre do perdão e da restauração dos afetos e dos vínculos familiares. Essa dramática história ocupa os últimos 14 capítulos do livro de Gênesis. Começando no capítulo 37, quando José é vendido pelos irmãos, e terminando no 50, com a morte de José. Eu já perdi o número de vezes que li essa história. E sempre que eu a leio de novo, é difícil não me emocionar. E o texto que nós lemos, este capítulo 45, ele narra o exato momento em que a restauração acontece. Se fosse uma novela, estaríamos diante das cenas do último capítulo, do clímax. É quando José se dá a conhecer a seus irmãos. É quando ele se revela aos seus irmãos. Ele ordena que todos os empregados saiam ali do recinto e então ele deixa extravasar toda a sua emoção com lágrimas, abraços, perdão e reconciliação. O aconchego e o abraço de José enchem e dominam todo o ambiente. É uma manifestação explosiva, transbordante de afeto e de alegria. Assim, ao meditarmos nesta comovente história, nós podemos aprender algumas lições sobre atitudes que tornam possível a restauração dos afetos familiares. Então, eu queria convidá-los para que nós meditemos nessas atitudes, à luz dessa comovente história da Bíblia. Em primeiro lugar, a restauração dos afetos familiares é possível quando ocorre uma conversão interior, não só em relação às pessoas, mas principalmente em relação a Deus. Vou repetir. A restauração dos afetos familiares é possível quando ocorre uma conversão interior, não só em relação às pessoas, mas principalmente em relação a Deus. Sejamos francos, meus irmãos. Nós nem sempre estamos dispostos a mudar de atitude. Consideremos os irmãos de José. Eles não foram ao Egito atrás de uma reconciliação com o irmão. Eles foram ao Egito em busca de comida, em busca de mantimento. Foi uma terrível e providencial escassez que colocou frente a frente os irmãos e José. Os irmãos diante de José. E para eles, aquela história mentirosa e criminosa que eles haviam contado a seu pai, a de que o irmão de que José havia morrido, devorado por uma fera, trazendo imenso sofrimento a Jacó, aquela história de 22 anos atrás continuava de pé. Para eles, José era o outro irmão que não existia mais. Eles dizem isso para José quando o reencontro, no capítulo 42, verso 13, eu anotei aqui, quando eles vão dizer: o mais novo, referindo-se a Benjamim, está com o nosso pai. Outro, referindo-se a José, já não existe. Percebam, irmãos, se você conhece a história, e eu gostaria de incentivá-lo a ler toda essa história a partir do capítulo 37, percebam que no primeiro encontro que eles tiveram, no capítulo 42, porque esse no capítulo 45 já é o segundo encontro. Mas o primeiro vai se dar no capítulo 42. Nesse primeiro encontro, José reconhece os irmãos, porém eles não o reconhecem. 42, verso 8. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Nessa ocasião, José não propôs de imediato a reconciliação. E talvez nós poderíamos perguntar, por quê? Por que ele não o fez? Vejam, José estava pronto, porém os seus irmãos ainda não. Na verdade, José foi sendo preparado por Deus para esse momento, passando por duras e humilhantes situações, mas com uma diferença. Deus era com José. Essa é uma expressão que volta e meia aparece na narrativa de Gênesis. Expressão belíssima. Deus era com José. Deus era com José na prisão. Deus era com José na cisterna. Deus era com José em todos os lugares. Deus estava com José, livrando-o, abençoando e fazendo prosperar em todos os lugares e em tudo o que ele fazia. E é muito interessante que os nomes que José dá a seus dois filhos resumem, por assim dizer, a sua trajetória de cura e de superação. O primeiro, Manassés, primeiro filho. Ele deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer as feridas passadas, no sentido de que elas não geravam mais em José amargura e ressentimento. Era um modo de José falar: eu não posso mudar o meu passado, mas posso olhar diferente para ele. Então, quando ele via o Manassés, ele dizia o seguinte: que bom que Deus me curou. Mas tem o segundo filho, a quem ele pôs o nome de Efraim, que significa frutífero, porque na terra da sua aflição, Deus fez de José um homem importante, um homem próspero. Por isso, queridos irmãos, José não queria uma restauração fácil, barata, artificial, apenas de fachada. Mas ele queria uma restauração sincera, genuína e duradoura. Se você tem a Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia de estudos, há lá uma nota, um comentário acerca disto, que eu achei muito interessante. A nota da Bíblia de Genebra traz o seguinte: um perdão imediato não levaria ao arrependimento verdadeiro e à cura espiritual dentro da família. E é verdade. Por isso, o perdão, naquele contexto familiar, seria um processo gradual, difícil e doloroso. Daí nós entendemos por que José se utiliza de alguns testes, de algumas provas, para levar os seus irmãos até ao ponto em que a verdadeira restauração pudesse, de fato, acontecer. Vejam, o propósito de José com estes testes e com estas provas não era fazer uma vingancinha. Não era azucrinar a vida dos irmãos. Não. Ao contrário, era sensibilizar a consciência cauterizada e endurecida deles. Porque, vejam, eles estavam vivendo uma grande farsa, uma grande mentira. Eles eram cúmplices por 22 anos de uma grande mentira que trouxe grande sofrimento ao seu pai, a José e a eles próprios também, porém eles mascaravam aquilo. José, então, vai conduzindo habilmente os irmãos por um caminho de conversão. E é muito bonito, nós não temos tempo aqui de ler todos os textos e todos os capítulos. E, de novo, quero incentivá-los a fazer isto. Mas há um dado momento que o sentimento de culpa vem à tona. E quando isso acontece, meus irmãos, eles admitem o erro. Eles não culpam o pai que agia com favoritismo. Eles não culpam a José, que era o tal do sonhador. E nem se justificam. Mas eles dizem, nós erramos. Capítulo 42, verso 24, eu anotei aqui. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados. No tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Então, eles já estavam começando a se preparar para aquele momento da restauração. Mas também em relação a Deus, pois quando eles estão voltando para Canaã, depois do primeiro encontro com José, que eles não tinham reconhecido que era o seu irmão, eles também começam a ver a mão de Deus em tudo aquilo. 42, verso 28, vai dizer assim, desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados, entreolhavam-se dizendo, que é isto que Deus nos fez? Sim, irmãos, a estratégia de José dá resultado. Os irmãos passam a se comportar de modo totalmente novo e diferente. E isso vai acontecer de um modo bem claro para nós no segundo encontro, que é o que nós lemos aqui no capítulo 45. Em duas situações, José percebe que eles haviam mudado. Na primeira, é quando José dá a Benjamim, seu irmão caçula, 5 vezes mais porções. E nesse sentido, ele vai testar os irmãos na inveja. Eu anotei aqui, a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Que coisa bonita! Eles não ficaram chateados, eles não ficaram enciumados, mas eles então se alegraram, porque em outras ocasiões, certamente eles ficariam enfurecidos. Mas no segundo momento daquele encontro, aí sim, José constata que eles haviam mudado. Num dos testes, a taça de prata de José vai ser encontrada na bagagem de Benjamim. E quando os irmãos tinham todas as chances de de agir com Benjamim da mesma maneira que tinham agido com ele, com José. Ou seja, quando eles tinham a chance de se livrar do preferido do pai, abandonando-o para salvarem a própria vida, Judá manifesta seu desejo de ficar no lugar de Benjamim. O mesmo Judá que 22 anos atrás havia dito aos seus irmãos acerca de José, dizendo: não vamos sujar as nossas mãos com o sangue do nosso irmão, mas vamos vendê-lo. Vamos ganhar uns trocados, vamos ganhar umas pratas em cima do nosso irmão. Sim, naquela ocasião, no segundo encontro aqui, José tinha proposto o seguinte: olha, na bagagem daquele que for encontrada a taça de prata, esse vai ficar aqui como meu escravo. E quando então se constata que a taça estava na bagagem de Benjamim, o Judá fala: não, o meu pai vai morrer. Eu vou ficar no lugar dele. E isso está dito no capítulo 44, verso 33, e vai dizer assim: agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço, referindo-se a Benjamim, que suba com seus irmãos. E foi depois dessa decisão de Judá, que mostrou claramente a mudança de atitude de todos os irmãos, porque ele era ali uma espécie de porta-voz do grupo, é que José, enfim, revela a sua identidade. E aquela restauração que lemos nesse capítulo 45 acontece. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Mas agora eu queria trazer um pouco essa história para a nossa realidade. A nossa realidade familiar, que também se vê diante dos desajustes, se vê também diante da desarmonia, se vê também diante de situações onde a família se encontra dividida. E todos nós conhecemos famílias onde pais não conversam com os filhos, filhos não conversam com os pais, famílias onde há ódio, intrigas, conflitos, discórdias entre irmãos, entre noras e sogras, genros e sogros, entre cunhados, entre tio e sobrinho, e por aí vai. E nós pensamos: há esperança? Eu creio que uma das lições que nós devemos aprender nesse primeiro momento da nossa reflexão é para que nós oremos diante de Deus. Esse Deus que controla todas as coisas e que dirige todas as circunstâncias, para que Deus, na sua infinita sabedoria, que Ele promova as circunstâncias para que haja uma restauração, uma reconciliação. Mas devemos orar para que Deus prepare os corações. E assim haja uma mudança de atitude. E assim haja arrependimento. E assim brote também o desejo da restauração dos afetos familiares, o desejo pela reconciliação. Mas eu tratei no primeiro ponto da nossa reflexão: tem que haver uma conversão interior, não só em relação às pessoas, mas sobretudo em relação a Deus, para que esta restauração aconteça. Mas deixe-me caminhar agora um pouco mais rápido nas nossas reflexões. Segundo, a restauração dos afetos familiares é possível quando o diálogo é retomado. Eu vou repetir. A restauração dos afetos familiares é possível quando o diálogo é retomado. Sim, irmãos, não há perdão e restauração dos afetos sem a retomada do diálogo. Não há fraternidade onde uns não falam com os outros. Lá no capítulo 37, no início de tudo, os irmãos passam a odiar José e começam por não falar com ele. Gênesis 37, verso 4, eu escrevi aqui, eu anotei aqui, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então ali já há quebra, não se conversam, não se falam. Em Gênesis capítulo 42, José leva os seus irmãos a recuperarem a capacidade do diálogo. É isso que é interessante no capítulo 42. Finalmente, em Gênesis 45:15, nós vamos ler esta coisa maravilhosa que foi escrita. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. O diálogo foi restabelecido. O diálogo foi restaurado. Sabe quanto tempo depois? 22 anos depois. Irmãos, não haverá restauração dos afetos sem que o diálogo, sem que a conversa, sem que a capacidade de falar uns com os outros seja retomada. E isso dentro das nossas famílias, isso dentro das nossas casas, isso dentro dos nossos lares, mas também aqui na família maior da comunidade da fé. Porque o diálogo promove a comunhão e cria espaço e ambiente para a demonstração do afeto. É isso que nós vemos nessa comovente história de José e seus irmãos. E, finalmente, a restauração dos afetos familiares é possível quando o perdão é completamente dado e completamente recebido. Eu vou repetir. A restauração dos afetos familiares é possível quando o perdão é completamente oferecido, é completamente dado e completamente recebido. Tem os dois lados. É muito interessante. Porque da parte de José, houve o oferecimento completo do perdão. Mais do que completo, transbordante do perdão. Só que da parte dos irmãos, houve uma recaída em relação ao recebimento deste perdão. E isso é possível nos relacionamentos. Quando acontecem coisas que ferem uns aos outros. Porque lá, no último capítulo de Gênesis, capítulo 50, com a morte do pai, com a morte de Jacó, como eu disse, os irmãos têm uma recaída e eles ficam novamente temerosos de que, após a morte do pai, José, aproveitando o fato de que o pai não estava mais vivo, reavivasse o seu ressentimento, a sua amargura contra os irmãos e partisse para a vingança. Está lá no capítulo 50, verso 15, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal todo que lhe fizemos. Sim, eles passam a suspeitar novamente de José. E para evitar que isso viesse a ocorrer, ou seja, de que José se vingasse deles, os irmãos resolvem pedir explicitamente perdão. Só que, como não ousam fazê-lo pessoalmente, delegam um mensageiro para falar em seu nome. E enquanto esse mensageiro estava falando, o texto bíblico diz que José chorou enquanto lhe falavam. que mais José poderia fazer por eles? José então reúne os irmãos e vai lhes falar ao coração. Eu acho muito bonita essa expressão bíblica, porque José vai falar ao coração deles, às entranhas deles. E eu quero ler para vocês, porque o texto é muito lindo. Diz assim: respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José disse: não tenho medo. O temor dos irmãos vinha não da falta de perdão, mas sim da aceitação completa do perdão, tanto de José como de Deus. O passado já estava perdoado, mas eles não haviam ainda se apossado desse perdão completo. E mesmo agora, quando José se reporta ao passado, ele não o faz com o tom amargo de acusação, ao contrário. Ele faz colocando o passado nas mãos soberanas e providenciais de Deus. Na verdade, ele quer levar os irmãos a olharem com confiança para o futuro que Deus já preparou. Um futuro de vida, um futuro de conservação, um futuro de provisão. Mas os irmãos ainda olhavam para o passado. Muitas vezes nós temos essas recaídas nos relacionamentos familiares. Isso é muito prejudicial. Por isso, se você concedeu o perdão completo, não mantenha mais nenhuma listinha negra, nenhuma listinha de ressentimento. E se você recebeu o perdão completo do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, do seu filho, aceite completamente esse perdão. E vivam um novo presente e um novo futuro de restauração. Eu concluo. Essa história bíblica nos ensina que nunca é tarde demais para que os laços familiares e os afetos familiares sejam restaurados. Acho que é uma primeira lição. Vemos que 22 anos depois é que isso vai ocorrer. E através de José, Deus trouxe paz àquela família dividida. Então, que Deus nos use como instrumentos para restaurar a família. E que seja você o José da sua família. Agora, você não pode fazer isso sem a graça e o poder e a capacitação de um outro que veio depois de José, muitos anos depois, que se chama Jesus Cristo. Aliás, muitos estudiosos fazem uma correlação entre esse José do Egito, apontando-o como um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Porque a gente pode realmente estabelecer essas relações. Não vou me aprofundar aqui, porque eu já estou concluindo a minha mensagem. Mas lembrar que Jesus, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que Jesus também foi vendido e foi traído por moedas de prata. Que Jesus foi alvo de inveja. Que Jesus foi entregue na cruz. Mas Deus reverteu a história de Jesus, assim como ele reverteu a história de José lá. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Jesus Cristo, ele sim, é que pode capacitar a mim e a você a sermos os Josés hoje nas nossas famílias. A restauração dos afetos familiares. Que que comece a partir de mim, que comece a partir de você. Que Deus te abençoe. Que Deus a todos nos abençoe. Amém.